Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre uma importante inovação na agricultura para auxiliar na fixação de nitrogênio nas plantas e trazer mais vitalidade para as lavouras e maximizar o potencial produtivo da cultura. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto hoje para ajudar a gente a entender mais sobre essa inovação, sobre os benefícios, os ganhos que o produtor pode ter diante desta novidade, é o Paulo Adami, pesquisador e professor da UTFPR, e o Cleiton Domingos, líder de desenvolvimento de mercado da Corteva. Os dois já estão aqui conosco por vídeo. Paulo, Cleiton, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado. É um prazer conversar com vocês sobre essa inovação para a agricultura.
Boa tarde, pessoal. Satisfação estar com vocês.
Maravilha. Vamos começar, então, vou começar falando com o Paulo. Paulo, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos falar sobre essa inovação. Como é que essa tecnologia se diferencia de outras que a gente já tem no mercado? Quais que são as vantagens desse processo que está sendo trazido para os produtores?
Ah, legal. Excelente pergunta. Então, a gente já tem, né, algumas ferramentas importantes aí nesse viés da fixação biológica. Em soja, a gente tem o BRAD, a co-inoculação com o ASO, são ferramentas indispensáveis hoje, né? No sentido de otimizar crescimento radicular e essa fixação biológica. Mas a Methylium Bacterium vem numa pegada um pouco diferente, né? Ela tem essa capacidade, ela é uma bactéria endofítica, e ela tem essa capacidade de fazer a fixação biológica via folha, né? Então, ela vai penetrar nos estômatos e aí a gente sabe que 78% do ar atmosférico é nitrogênio sempre foi um desafio, né? A gente encontrar uma ferramenta, uma bactéria que tivesse essa habilidade, essa capacidade, né, de fazer essa fixação biológica via folha também. Então, o que se difere é isso, é que a gente tem oportunidades aí de micro-organismos para trabalhar a nível de rizosfera, e agora a gente tem um micro-organismo para trabalhar a nível de filosfera, né, buscando fazer essa fixação biológica do nitrogênio atmosférico.
E, Paulo, se a gente pensar nessas diferentes tipos de fixação de nitrogênio, qual que é a vantagem de fazer essa fixação via foliar?
Vantagem é que eu consigo reduzir o meu custo com nitrogênio. A gente sabe que a cultura do milho aí, a adubação de base e a adubação nitrogenada representa 50% ou mais do custo de produção. Então, eu tenho uma redução de aporte de N, um aporte de N sintético que demanda um grande gasto energético, né? A gente usa gás natural lá no processo Haber-Bosch para sintetizar amônia. E a gente consegue, então, uma maneira mais sustentável de aproveitar esse nitrogênio disponível no ar para otimizar o processo produtivo sem ter que fazer esse aporte de nitrogênio via uma fonte sintética. E aí, logicamente, não é só o produtor que ganha por colher um pouco mais, mas a sociedade como um todo, né? Por essa pegada mais ecológica do uso de Methylium Bacterium para fixação biológica de nitrogênio.
Cleiton, vou trazer você também aqui para a nossa conversa para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor sobre a aplicação do TrichaN. Tem diferentes momentos para entrar com essa aplicação? Tem um momento ideal? Como é que ela funciona na prática para o produtor no dia a dia conseguir esses benefícios que o professor Paulo destacou aqui para a gente?
Então, Guilherme, como o professor Paulo comentou, é um produto que ele vai funcionar na folha. Então, é importante a gente ter uma área foliar bem desenvolvida. E é bem interessante que a gente vai encontrar essa área foliar em desenvolvimento no estágio vegetativo das culturas, de maneira bem geral. Então, assim, no milho, a gente tem a recomendação oficial, a aplicação de V4, quatro folhas verdadeiras até V8. Na soja, basicamente, de V6 a R1. Né? E são momentos em que a planta ela tem bastante área foliar e ela está em franco crescimento. Isso é importante porque o alimento dessa bactéria ele se dá é chamado metanol, né, o resíduo do crescimento, pode-se dizer assim. À medida que a planta está expandindo parede celular, ela libera metanol e é o alimento para a bactéria fazer a colonização da planta como um todo. Então, o momento perfeito de fazer a aplicação é as fases vegetativas das culturas, né, no caso do milho de V4 a V8, da soja aí de V6 até o R1.
E a gente destacou aqui, né, Cleiton, essas vantagens, esses benefícios de fazer essa fixação do nitrogênio, os ganhos que isso pode trazer para a planta, mas quando a gente olha para a produtividade, para esse número, quais que são esses ganhos? Como é que foram os testes até aqui com o produto? Que tipo de benefícios de produtividade isso trouxe para os produtores?
O Guilherme, assim, nós como Corteva, a gente nunca vai fazer um posicionamento assim oficial retirando a adubação mineral, né, que o produtor ele já faz. Hoje, analisando bem, né, como é que está o balanço de nitrogênio no sistema, o professor tem trabalhado bastante com isso, né, a gente já vê que está bem negativo. Se a gente vier com uma tecnologia para substituir o que a gente já tem, vai talvez fique mais negativo ainda. Apesar dele poder funcionar, né, dessa maneira, e nós temos a recomendação sempre de acrescentar o Utrisha ao manejo de nitrogênio que já está sendo feito atualmente. Então, por exemplo, né, em áreas em que o produtor ele faz a cobertura nitrogenada, por exemplo, no milho, e ao agregar o Utrisha, nós conseguimos melhorar ainda mais a produtividade. Só que a gente leva em consideração que, pelo menos aqui, vamos falar, eu fico sediado em Maringá, no Paraná, 80% dos produtores não fazem a adubação de cobertura no milho safrinha, principalmente por questões ambientais, questões climáticas, né? Então são preço, né? Tudo isso aí vai acarretando. E o nitrogênio ele é tão importante para a cultura do milho que, né, o Utrisha ele acaba ajudando bastante esses 80% que não fazem a cobertura, principalmente. Porque quando o produtor ele não faz uma cobertura nitrogenada, a expressão do resultado acaba sendo um pouco maior, até porque aquela planta estava com um pouco mais de fome. Então, em média, o resultado do Trisha em termos de incremento no milho varia aí de 6 até 9 sacos por hectare de incremento quando a gente faz a aplicação do Trisha. E quando a gente fala de soja, os resultados têm variado aí, né, de 2,9 até 4,1 sacos por hectare na média dos trabalhos que a gente tem conduzido. Então, assim, é muito, muito viável para o produtor, e com certeza, principalmente para a planta, e para que ela expresse mais o potencial produtivo.
E, professor, eu queria a ajuda de você para a gente entender um pouquinho melhor essa importância do nitrogênio para garantir a produtividade, como é que ele atua na planta para expressar esse potencial produtivo.
Legal. O nitrogênio ele faz parte da molécula de clorofila, né? Então não adianta eu ter uma área de foliar boa se essa área foliar tiver clorótica. Então, divisão, expansão celular, teor de clorofila, planta mais verde, a capacidade fotossintética da planta vai aumentar como um todo. E o nosso desafio enquanto produtor é justamente otimizar o processo de colheita da luz, né? Transformar energia luminosa em energia química, fazer o processo de glicose via fotossíntese para aumentar aí a produção de fotossintatos. Então, o nitrogênio, a gente fala para as gramíneas, mas para a soja, a gente trabalha aí numa ordem de 80 quilos de N que a planta precisa absorver para produzir uma tonelada de grão. No milho, em torno de 22, 23 quilos. Então, a gente não lembra direito da fixação biológica, porque para a soja, a gente de fato não tem feito o aporte de N. Mas o balanço líquido do nitrogênio na cultura da soja, para sojas de altos tetos produtivos, acima de 5 mil quilos, na grande maioria das vezes era negativo. O que quer dizer um balanço líquido de nitrogênio negativo? A soja está exportando mais nitrogênio do que ela fixou. É isso que o Cleiton falou, né? O balanço de N, ele vai usando parte do N também das reservas do solo para manter potencial produtivo. Então, o nitrogênio, sem dúvida nenhuma, é um macronutriente fundamental para a obtenção de bons tetos produtivos e ferramentas que vêm no sentido de otimizar a fixação biológica são muito bem-vindas porque, como eu disse, A gente tem um ganho geral para a sociedade, para o consumidor, para o produtor. Então, ferramentas como essa nos deixam muito, muito otimista e motivado, né? Que a gente consegue efetivamente caminhar aí num modelo de agricultura menos impactante, considerando que o Brasil importa aí mais de 80% dos fertilizantes nitrogenados. Então, é uma questão de soberania alimentar também para nós desenvolver essas ferramentas.
E, professor, essa fixação biológica pode contribuir também com sustentabilidade e saúde desse solo, se a gente olhar mais a longo prazo, ao longo dos anos?
Pode, por efeitos diretos e indiretos, né, com certeza entregar um efeito positivo. À medida que eu tenho mais N, eu tenho maior produção de biomassa, e essa biomassa vai permitir um incremento de matéria orgânica, e aí a matéria orgânica tem relação com a parte física, química e biológica do solo. Então, a gente acredita muito nesse sentido, né, de otimizar o sistema produtivo, incremento de biomassa, a gente vê possibilidades de uso da Metilium bacterium em outras espécies também, não somente na soja, no milho. A gente acredita que tem espaço para uso em plantas de cobertura, para braquiária, para outras espécies. Ainda a gente já tem resultados muito promissores, como o Cleiton falou. Talvez aqui a gente tenha sido um dos primeiros ensaios científicos, né, avaliando a Metilium bacterium no Brasil, aqui no campus da UTFPR Dois Vizinhos, mas a gente já avançou muito, está muito consolidada essa tecnologia. A gente conversa com vários produtores a nível de Brasil, muitos relatos positivos, e os ganhos são esses, ganhos diretos e indiretos, ganhos em termos de produtividade, mas também ganhos indiretos em termos de aumento de palha, biomassa, matéria orgânica e física, química e biologia de solo como um todo.
E, Cleiton, esse ponto que o professor destacou é bastante importante, né? Esse olhar para a pesquisa, para os testes em campo. Isso é uma etapa fundamental antes de lançar um novo produto no mercado, né?
Com toda certeza, Guilherme. Nós como Corteva, né, nós temos um nível de investimento em pesquisa bastante robusto, né, basicamente aí, né, 8,2% do nosso faturamento é investido em pesquisa e desenvolvimento. Então, a empresa, ela é líder daqui os próximos 10 anos, né, 50% de todos os produtos que serão lançados no mundo, 50% deles é a Corteva que vai lançar, os outros 50% é a soma dos outros competidores, né, e a empresa, ela preza muito pela pesquisa, né? Então, nosso propósito como companhia é realmente fazer com que o produtor realmente ele enriqueça, né? Ele tenha a capacidade de, vamos falar assim, de ter bastante longevidade no negócio dele. Então, a empresa, ela investe muito na pesquisa. Nós temos resultados desse produto em mais de 25 culturas fora do Brasil. Nós, no Brasil, hoje temos o registro para milho, para soja e para batata, mas está saindo o registro para outras culturas também. Então, toda a pesquisa está sendo feito nas universidades, com professores parceiros, como o professor Paulo, para poder gerar esse dado, assim, quando sair para o produtor, sair algo realmente bastante confiável e que vá ajudar ele a aumentar a lucratividade, que é o que dá sustentabilidade para o negócio dele.
E Cleiton, dentro dessa linha de inovações, de novos produtos, como é que a empresa Corteva vê esse setor de biológicos? Como é que ela está posicionada nesse mercado que vem crescendo bastante nos últimos anos, né?
Hoje a Corteva, eu não sei pelo dado exato do final desse ano de 2024, mas em 2023, ela já foi a segunda maior empresa de biológico do Brasil. Então, hoje, tem que apurar ainda para ver se a gente já chegou na primeira colocação ou não, mas uma coisa é certa, né? A empresa, ela está focada, sim, em desenvolver novos produtos, né? Nós temos o Trisha com a segunda safra dele a campo acontecendo. Já tratamos aí 6% pelo menos da área de milho plantada no Brasil, e nós temos o objetivo de aumentar muito mais isso, né, tanto no milho quanto na soja. Mas com certeza o pipeline de lançamentos de novos produtos biológicos, ele é grande, né? Nós temos bastante pé no chão em relação a isso, né? Validação científica tem que vir em primeiro lugar, nossa, o produto tem que realmente entregar. senão a gente não lança, né? Então, mas a empresa, ela realmente está muito focada. O pilar biológicos, ele é uma realidade. Então, já era uma empresa de crop, uma empresa de seeds, e o biológico entra como, né, um complemento do portfólio que a gente consegue entregar hoje para o produtor, né, como solução integrada com a Corteva.
Professor, para a gente encerrar, eu queria ouvir do senhor também esse posicionamento dos biológicos, porque vem crescendo cada vez mais esse uso na agricultura e pode trazer benefícios efetivos para o produtor esse uso de produtos biológicos, né?
Pode sim, Guilherme. São vários cases de sucesso. Hoje, a gente já não vê mais um sistema de produção sem uso de brade, azos, tricodermos, bacilos chegando, os bionematicidas. E eu tenho uma clareza de que o biológico tem crescido e vai continuar crescendo muito, também porque a iniciativa privada comprou a ideia do biológico, está prospectando micro-organismo, está desenvolvendo formulação. Quer dizer, nós temos um aporte hoje de recurso, como o Cleiton falou, né? As empresas, elas investem aí 3, 4% do faturamento em P&D, e com esse aporte gigantesco que a gente está tendo agora em P&D, com as empresas capitalizadas, conseguindo aportar recursos, fazendo pesquisa, muitas coisas novas virão nos próximos anos. E essa roda que ela girava um pouco lentamente, né? Quer dizer, muita coisa do biológico não é nova, está aí há mais de 30, 40 anos, mas não crescia, não tinha o destaque que merecia. Agora, com esse aporte de recurso em pesquisa, essa roda vai girar e vai girar cada vez mais rápido. E eu até falo uma frase aqui de um colega meu de UTFPR, o professor Sérgio Mazaro, que diz: biológico, quem não usou vai usar, não tem outro caminho, e quem não usar vai chegar tarde, vai tomar água suja. Então, vamos abrir nosso coração, conversar com as pessoas, discutir manejo e ficar esperto para essas tecnologias que estão chegando no mercado.
Professor, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas importâncias das inovações na agricultura, os benefícios que isso pode trazer para os produtores. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
É um privilégio participar, né, da conversa aqui. Agradecer o convite, agradecer ao TFPR também por propiciar que a gente desenvolva pesquisa. Universidade, né, Tecnológica Federal do Paraná, Campos Dois Vizinhos, e também ao Cleiton aí da Corteva por estar nos sendo parceiro para nos respaldar também sempre que a gente precisa aí com o apoio para desenvolver os projetos de campo. Muito obrigado a todos.
Cleiton, também agradeço a sua participação por ajudar a gente a conhecer mais sobre o Trisha N, essa importante inovação para trazer mais produtividade, mais sustentabilidade para o produtor brasileiro. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Bom, Guilherme, eu agradeço aí a oportunidade da gente poder compartilhar essa inovação. Eu tenho certeza que vai realmente revolucionar a agricultura brasileira. Como o professor comentou, né, a gente depende demais de fonte externa de fertilizante. Então, quando a gente tem um produto, né, biológico que consegue fazer esse fornecimento com menos impacto ambiental, isso traz benefício para o produtor, para a sociedade como um todo. E eu me coloco à disposição. Nós temos um time bastante capacitado no Brasil inteiro, né, da linha de biológicos dentro da Corteva, mas todos os nossos RCs aí conseguem atender, né, sanar qualquer dúvida que qualquer um possa ter sobre o Trisha e os demais produtos que vão vir pela frente. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade.
Esses o professor Paulo Adami, pesquisador e professor da UTFPR, e o Cleiton Domingos, líder de desenvolvimento de mercado da Corteva. Os dois conversaram aqui com a gente para mostrar um pouquinho essas inovações de pesquisas, desenvolvimento de novos produtos, como, por exemplo, o Trisha N da Corteva, trazendo essa fixação de nitrogênio via foliar, uma importante inovação para a agricultura, traz mais sustentabilidade, menos uso de recursos e traz mais ganhos de produtividade. O Cleiton destacando aqui esses ganhos nos testes desenvolvidos pela empresa na cultura cultura do milho, também na cultura da soja, importantes ganhos para o produtor. O professor explicou para a gente bastante essa importância do nitrogênio dentro do sistema produtivo das plantas para garantir a fotossíntese e, por consequência, o enchimento dos grãos e a produtividade no final do dia para o produtor brasileiro. Assim a gente vai chegando ao final deste boletim especial, mas daqui a pouquinho a programação da TV Notícias Agrícolas está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.